Um ano se passou, estamos aprofundando nos conhecimentos e agora encontramos o Brás ilhado, várias fronteiras fechadas, os países com medo de receber turistas brasileiros. O que será que está acontecendo? Mutações, variantes, cepas, o que a gente precisa entender sobre esse atual cenário? A maioria das pessoas esperava aí uma boa notícia em 2021, vacina vai sair, vamos controlar tudo, os eventos vão voltar, vamos desencanar dessa máscara, queima na fogueira todas as máscaras que foram compradas, mas o cenário não é bem assim. Vamos tentar entender o que está acontecendo para que a gente tome as melhores atitudes, precauções e já mantenha aí uma mente preparada para que a gente consiga manter a sanidade mental, o otimismo, a positividade. É melhor ser realista do que a gente negar o que está rolando, né? Melhor a gente entender e ser otimista e positivo dentro do entendimento do que a gente simplesmente viver através da ignorância. Às vezes, a ignorância é um bom caminho. Mas, nesse caso, a ignorância não é um bom caminho, porque a ignorância também pode comprometer a sua saúde ou dos seus familiares, ou saúde física do seu belíssimo templo, ou sua saúde financeira. Vamos entender o que está acontecendo no cenário, um breve en passant sobre o cenário atual no nosso CoronaCast.
Mais um episódio do nosso DupraCast.
Você cresce, cresce e evolui com o nosso DupraCast, ok?
Para a gente começar nosso episódio, uma breve recapitulada de alguns episódios antigos que eu falei sobre a estrutura aí do SARS-CoV-2 ou o vírus da Covid-19. É um vírus que tem aí média de 80, a gente acreditava até um pouco tempo atrás de 200 nanômetros. Hoje a gente sabe que vai mais ou menos 80, 100 nanômetros, mas o mais importante é que ele é um vírus de RNA. Isso significa que o código genético dele é mais instável, o DNA ele tem dupla hélice, o RNA uma hélice. Então, em geral, o DNA é uma molécula mais estável do que o RNA. Acredita-se até, uma das teorias da evolução, que o RNA surge primeiro do que o DNA, e depois o DNA é como se fosse uma melhora, é como se fosse um upgrade, como se você tivesse uma molécula que muda menos. Mas por que é melhor mudar menos? Porque quando muda, nem sempre muda para melhor. Às vezes muda e você fica com uma vida incompatível. Você muda genes importantes para proteínas importantes que codificam coisas importantes naquele ser vivo. E aí aquele ser passa a não ser mais viável. Então o DNA ele é mais interessante, porque ele é mais estável. Se você já cumpriu aí uma meta de sucesso, o DNA lhe garante que ele te entregue esse sucesso. É como se você tivesse uma melhor memória, né? Imagina que você fez aí um mestrado, 5 anos aí de mestrado, mais 2 anos aí de doutorado, mais 6 anos de faculdade. Se você recicla muito conhecimento, só que você perde o conhecimento passado, você não vai se beneficiar tanto assim do que uma pessoa que recicla, tem uma capacidade legal, não tão boa de adquirir informações novas, mas lembra bastante o que aprendeu. Então, o DNA ele é mais estável, ele lembra mais o que ele aprendeu. O RNA ele é mais instável, ele muda o tempo todo porque ele é uma fita única. O DNA ele é mais estável, a estabilidade da dupla hélice faz com que ele tenha também as suas variações, mas um pouco menor do que o RNA. Então, o vírus de RNA ele muda mais do que o vírus de DNA. E isso é muito importante. Além disso, o coronão, o SARS-CoV-2, ele é um vírus que tem bastante nucleotídeo, bastante base nitrogenada. O que significa isso? Ele tem um gene relativamente complexo para um vírus. Tem vírus que tem 10 mil bases nitrogenadas, o coronão ele tem 30 mil nucleotídeos, o que favorece mais espaços ou mais lugares para que esse vírus fique mudando. Então, nesse cenário, a gente já esperava que esse vírus fosse mudar, né? Eu gravei em GTV, acho que em abril, falando sobre as mutações e as trajetórias do vírus no mundo. Naquela época, estudar as mutações era bem interessante para a gente acompanhar a trajetória, de onde o vírus saiu, aí ele espalhou, aí ele mudou na Itália a primeira vez, ficou rodando lá com outro vírus diferente, e aí depois ele espalhou para o mundo. A gente podia fazer o tracking, né? Entender de onde ele veio. E agora, existe uma questão mais complexa em relação a essas mutações, que a mutação também está mudando o comportamento do vírus. Então, antes, quando a mutação não muda muito o comportamento, as características, a mutação é importante só para a gente conseguir fazer o tracking, mapear esse vírus. Mas quando ele começa a mudar o comportamento, a gente começa a ficar mais tenso. Não deixa de ser uma mutação que permitiu que o vírus viesse do morcego para o ser humano. A gente acredita, né? Aí tem aquela história de Wuhan, já falei bastante sobre isso, o pangolim, depois o morcego. E aí, quando a gente estuda o que aconteceu com o vírus, a gente vê que, inclusive, o vírus ele é muito parecido com o vírus do morcego, mas uma mutaçãozinha, né, algumas mudanças em alguns genes, permitiu que esse vírus tivesse uma chave para as células humanas, que é justamente o receptor de ECA2. A gente já falou bastante sobre isso, não é meu foco nesse episódio. Então, o quanto ele foi mudando, foi permitindo ele se adaptar para infectar os seres humanos. Agora, vamos tentar entender o cenário atual, o que está rolando. E quais seriam, talvez, os pensamentos ou as curiosidades, ou talvez as reflexões de cuidados para o futuro. Vem comigo. Senhores, de dezembro de 2019 até agora, quando a pandemia começou em Wuhan, o vírus mudou muito, mudou várias vezes e vários upgrades e downgrades, né? Os downgrades a gente não vê, porque o vírus ficou pior e aí a gente esqueceu, ele deixou ou de infectar ou de causar uma doença mais grave, mas o que a gente viu até lá foram, até aqui, né? Foram algumas mudanças específicas que a gente conseguiu perceber de upgrade, porque o upgrade que preocupa que a gente sente mais, ou que infecta mais, ou que ele está mais resistente às nossas respostas, aos nossos anticorpos. E a gente vai ver algumas mudanças clássicas que rolaram de lá para cá. Mas é importante ressaltar que em cada pessoa o vírus pode mudar um pouquinho. E tem uma outra teoria, a qual eu acredito muito, que a gente pode incorporar esse RNA, esse material genético do vírus, no nosso material genético e ter uma espécie de uma infecção crônica. Como se esse vírus aí ficasse em algumas pessoas. E é muito curioso, eu até comentei com duas pessoas uma teoria que eu venho percebendo muito, é que eu tive bastante fadiga crônica depois da infecção viral. E uma das coisas que me preocupou é que essa fadiga, de repente, principalmente quando eu trabalho, quando eu estou mais em lugares públicos ou estou trabalhando ou atendendo gente, de repente me dá uns dois dias de um quadro quase como se fosse uma chuvinha de citocina pequena, dor no corpo, fadiga, uma dor muscular mesmo, e de repente passa no dia seguinte e já estou zerado, e é algo muito leve. O que eu fico tentando observar, isso é tudo uma hipótese, está zero comprovado, isso é uma observação completamente pessoal, mas só para vocês também refletirem e unirem os pontos. Lembrando que quando eu falei de anosmia, todo mundo ficou, você tá louco, anosmia. E aí depois todo mundo viu que anosmia é um dos principais sintomas. Então pode ser que o que eu esteja falando seja uma maionese, pode ser que tenha algum nexo. Mas o que eu sinto é, muitas vezes quando eu estou em contato com o público, um dia ou outro eu sinto essa leve chuva de citocina, um pouquinho, chuva, não podemos nem dizer chuva, né? Uma garoinha, sei lá, talvez uma reaçãozinha ou mais inflamatória. Isso pode ser já um resquício, né? Talvez ainda um resquício nas minhas mitocôndrias, ainda eu estou talvez com status inflamatório mais elevado desde a minha infecção, que já faz quase um ano. Ou pode ser que eu tenha contato de novo com alguma espécie de carga viral e o meu sistema tem uma memória imunológica. A gente está vendo aí, tem inclusive um estudo que saiu na Nature recentemente, que a nossa memória imunológica ela é longa, porque os nossos linfócitos B, quem vão produzir os nossos anticorpos, nós temos a resposta celular e a resposta através de anticorpos. Os linfócitos B, eles vão se dividindo em várias gerações, muito tempo depois da infecção aguda, da infecção pelo corona. Então, você pega a infecção, esses linfócitos B, eles vão se dividindo em várias gerações. Então, a geração que foi modificada para enfrentar aí a infecção do Covid, ela dura muito tempo. E as pessoas estão vendo que dura até mais de 6 meses. É claro que a sua imunidade não vai durar tudo isso. Não é o que a gente está vendo. Aí tem duas hipóteses. Ou o seu sistema esquece um pouco o vírus, ou o vírus muda um pouco e consegue te infectar de novo. Inclusive, uma das características da mutação que a gente chama de P1, que é a mutação que está rolando na Amazônia, que está rolando em Manaus, né? Começou em Manaus, e a gente já vai falar dela, uma das coisas que ela faz é justamente ter uma maior taxa de reinfecção. Por quê? Provavelmente essa mutação conseguiu driblar um pouco as respostas do nosso organismo, como se fosse uma guerrinha, né? Nosso organismo, ele consegue se adaptar mais, achou a memória imunológica, conseguiu organizar o exército para matar o vírus muda um pouquinho, coloca um bigode, leva um chapéu e às vezes ele consegue entrar mesmo assim, né? O exército não consegue barrar. Isso está acontecendo. Então, pode ser que exista uma espécie de infecção crônica aonde a gente favorece aí nessas infecções crônicas uma certa capacidade de mutação desse vírus. Porque muitas dessas mutações envolvem várias mutações e não uma só. E aí, às vezes, não sei se é tempo suficiente para isso acontecer, aí a gente talvez tenha uma taxa de infecção muito alta. Quanto mais alta a taxa de infecção, mais altas serão as taxas de mutação. Ou a gente tem essa espécie de infecção crônica, e isso pode acontecer também. Se você tiver aí uma memória imunológica muito longa e você tem contato com uma carga viral que ela não é o suficiente para te infectar, mas ela irrita o seu sistema, pode ser que você tenha uma resposta sem uma infecção. Isso é possível? Pode ser que sim, a gente não sabe, né? Inclusive, também saiu há poucos dias atrás um paciente que tinha linfoma e pela resposta imunológica para o corona, ele conseguiu dar uma zerada no linfoma. Ele provocou o sistema imune aniquilou o linfoma dele. Claro que isso tudo são estudos muito preliminares e a gente só está aprendendo. Mas o lance é, o vírus provoca o seu sistema de defesa, o seu exército. A gente está entendendo como que o seu exército pode reagir. Pode ser que isso seja uma coisa crônica, né? Uma batalha de anos aí que a gente vai enfrentar pela frente. Ou não. Né? Queria eu acordar de um dia para o outro, evitar a vacina, acabou essa palhaçada, beleza, e vamos embora. Então vamos falar um pouquinho sobre as mutações, o que a gente pode esperar e o que talvez esteja acontecendo com essas mutações. Bom, de lá para cá, várias mutações aconteceram, uma delas chamada a variante espanhola, surgiu mais ou menos em junho do ano passado. Ela não mostrou muito um comportamento muito agressivo, muito diferente, né? O comportamento do vírus pareceu mais ou menos o mesmo, até que surgiu uma outra mutação na Escócia, que essa sim mostrou que talvez o vírus tinha uma capacidade maior de entrar pelo receptor ali que a gente chama de ECA2, que é onde o vírus entra na portinha aí das nossas células. Nisso, o comportamento do vírus estava mudando. Surgiu uma mudançazinha que foi chamada de H69V70. É uma deleção, é como se tivesse, você muda um pouco um código ali do vírus para que ele tenha um outro comportamento, mudou aquela proteína de superfície do vírus. Ela agora entrava de uma maneira melhor na célula, ela agarrava mais na célula. Isso aumentou a chance de infecção pelo vírus mais ou menos em duas vezes, né? Como se tivesse melhorado aí o desempenho da infecção do vírus ao dobro. Então, isso foi uma mudança importante. E aí, essa mutação aí, essa deleção, somada com mais outras 16 mutações, ela gerou o vírus que a gente conhece como B117, que é o de Londres, que é a mutação tão falada em Londres. E esse sim ficou mais nervoso. Né? Esse mudou até o que a gente chama de R0, que é o quantas as pessoas são infectadas se uma pessoa está infectada. Ele modificou um pouquinho isso, ou seja, elevou aí o patamar de habilidade desse vírus de infectar as outras pessoas numa quantidade considerável. A gente acredita que esse R0, que é o quantas pessoas são contaminadas por uma pessoa, aumentou até uma vez e meia. Isso é bem considerável num ponto de vista epidemiológico. E aí as previsões vieram que provavelmente essa mutação vai dominar no mundo todo, porque ela já começou a espalhar. Ela não só entra mais fácil, como ela tem uma habilidade de se ligar nessa portinha de uma maneira mais amarrada. Então é como se você... Imagina, isso é uma suposição, mas imagino que precisa de uma carga viral menor para que você infecte. Você não precisa... de muito vírus, que o vírus já agarra ali na porta, ele não sai e ele vai entrar na tua célula. Então, ele ganhou uma habilidade de penetrar aí no seu exército ou na sua fronteira de uma maneira mais eficaz. E aí, para salpicar um pouquinho mais as características dessa versão aí 3.0 turbo do Covidão, ele conseguiu esse B117 se replicar duas vezes mais rápido do que o primeiro vírus que surgiu lá em Wuhan. Tipo, ele além dele infectar mais, ele também é mais ligeiro, ele consegue se replicar mais, ele consegue espalhar mais. Fala, vocês estão aprendendo a lidar com a gente? Então a gente também vai dar um upgrade aqui, então o upgrade veio nervoso. Como essa mutação chegou nesse nível de profundidade é uma discórdia e uma curiosidade no meio científico. E provavelmente os cientistas acreditam que são aqueles pacientes que ficaram doentes por mais tempo. Pessoa que ficou com infecção mais arrastada, carga viral alta por mais tempo. E aí o vírus teve tempo aí de ficar se adaptando, né? O organismo batia, ele não morria. Batia de novo, ele não morria. E os que sobravam foram sendo selecionados até então... trazer aí essa versão 2.0, ou aliás, 3.0 turbo. E uma suposição sobre esse B117, que é a variante aí da Inglaterra, ele é 30% mais mortal do que as outras versões. Então, além dele agarrar mais na portinha, além dele multiplicar mais rápido, o desgramado ainda é mais mortal, 30% a mais. Então, esse veio realmente nervoso. Aí surge uma outra variante que é da África do Sul. A variante da África do Sul veio para dar mais um upgrade. E qual foi a atualização que o vírus da África do Sul trouxe? Justamente escapar dos anticorpos do nosso sangue. Então, além de vir com essas boas, esse upgrade aí já de Londres, ele veio com mais um plugin, né? Ele veio com mais uma atualização. Escapar dos anticorpos. Mas... lembrando que a nossa resposta ela é tanto baseada em anticorpos como uma resposta celular. E isso, talvez, não, esse vírus talvez não pareça ser resistente às vacinas. O mais preocupante aí de todas as pessoas é qual vai ser a primeira variante que vai ser resistente à vacina. Quando você fala de mutação, é uma mudança. Variante é um nome que qualquer coisa que vai variar no vírus você pode chamar de variante. Mas, em geral, quando uma mutação traz... um comportamento específico de um grupo específico, você pode chamar de variante ou de cepa, né? Você tem ali uma variante, você tem uma combinação que trouxe um comportamento específico. Então, a mutação é uma mudança, né, das bases, que não necessariamente uma mutação vai trazer uma cepa diferente. Às vezes existe uma mutação e a cepa continua igual, o comportamento continua o mesmo, tudo continua igual. Então, quando você tem uma mutação que traz uma nova variante... aí que você começa a estudar o que essa variante ou o que essa nova cepa vai oferecer como pior ou melhor. E essa variante aí da África do Sul trouxe a capacidade de escapar da resposta humoral ou das respostas com anticorpos. O nosso exército ele responde tanto combatendo na porradaria como ele manda granada, né? Ele manda ali uma substância que vai matar o vírus, ele manda um anticorpo. Então... a granada, a gente conseguiu aí com essa versão da África do Sul sobreviver à granada, mais ou menos isso. Mas você ainda tem a resposta de pegar o vírus e encher ele de porrada, que é a resposta celular. O mais importante para a gente colocar aí no molho da discussão é se o vírus vai sobreviver à vacinação e imunização ou não. Lembrando que, inclusive, as vacinas são diferentes em resposta. Se a gente está falando aqui que ele dá uma disfarçada, ele consegue escapar da resposta humoral, ele vai ter que se basear na resposta celular. Quem tem resposta celular melhor das vacinas? As vacinas de RNA, Pfizer e Moderna. A vacina do coronão tem uma resposta celular um pouco menor. Então, é muito importante a gente também ficar de olho, porque pode ser aí uma hipótese, um achismo meu aqui, que esses vírus sejam... os mutantes sejam resistentes a uma vacina e outra não. Pode ser que eles acabem com a eficácia de uma vacina e, de repente, da outra não. Isso é uma hipótese, né? Mas se eles acabam com a resposta humoral, será que a Coronavac não vai ser pior, uma vez que a resposta celular da Coronavac não foi tão eficiente assim quanto da Pfizer da Moderna? Pode ser que sim. Vamos ver, vamos acompanhar os próximos passos. Rapaz, mas eu tenho muito medo que esse vírus mude tudo, comece a matar todo mundo. E aí, você tem medo que esse vírus fique muito mortal e a gente passe algo pior do que já foi? Olha, se geralmente existe um cálculo, né? Até por isso que o vírus, por exemplo, do ebola não vingou muito, né? A gente não sofreu grande pandemia do ebola no mundo inteiro igual sofreu o Covid. Por quê? Se o vírus fica muito mortal, se ele fica muito agressivo, ele mata mais rápido do que transmite. E aí você você termina aí com a pandemia. Então existe, né, uma relação muito tênue entre ele contaminar bastante e matar pouco. Ele não pode matar muito. Ele não pode, ele tem que contaminar muito, mas ele não pode matar muito. Se ele mata muito, ele se mata, né? O vírus vai embora também. Então, o vírus precisa contaminar muito. E outra coisa, o vírus também, ele pode passar dando muito sintoma ou pouco sintoma. Quanto mais ele estimular uma resposta imunológica, principalmente a resposta primária, inata, aí, que você pô, tem a chuva de citocina, você vai ter sintomas mais rápido. E aí, quando você tem sintomas, você também não transmite. Você com sintomas, você não sai de casa. Então, aquela pessoa assintomática geralmente transmite mais do que o sintomático. Ou quando você está nos dias que você ainda não desenvolveu os sintomas. Então, existe um cálculo biológico muito específico para aquele vírus ser um vírus de sucesso em relação a viajar o mundo inteiro. Claro que o SARS-CoV-2 está dando um baile aí, sendo que um ano já visitou praticamente todos os lugares aqui do nosso planeta azul. Bom, como eu falei, esse vírus da África do Sul trouxe uma inovação. Ele é agora mais resistente à sua resposta de anticorpos. E a essa mutação nós chamamos de E484K. Você agora tem um vírus que ele é mais resistente à sua resposta humoral, à sua resposta de anticorpos. E aí eis que também surge aí um novo vírus no mundo, que por um acaso, made in Brazil. Nós aqui conseguimos um vírus que a gente chama de variante P1, que ele tem mais de 20 mutações, e uma dessas mutações é essa E484K, que deixa o vírus mais resistente à nossa resposta imunológica. Quem descobriu esse novo vírus não foi nenhum cientista do Brasil, foram os japoneses, né? Quatro viajantes, filho de um escorno, levaram esse vírus aí novo do Brasa para o Japão, e lá eles fazem o sequenciamento genético e falaram, opa, pera lá, meu amigo, tem coisa nova aqui. E por que a gente não faz isso no Brasa? Nós não temos aí a capacidade de fazer isso num ritmo tão acelerado aqui no Brasa para pegar as mutações dessa maneira. E graças a esses turistas, né, que foi talvez uma coisa ruim mais boa, que pelo menos descobriu logo essa mutação, a gente descobriu no Japão, no dia 2 de janeiro, que existia um novo vírus. E aí, isso pode ser, né? Pode ser que esse seja o grande responsável por também trazer o caos de novo para Manaus? Pode ser sim. Essa variante P1, ela se mostrou aí aumentando, inclusive, a capacidade de reinfecção, né? A gente começou a ter mais casos de reinfecção. Por quê? Se ela tem essa mutação, essa inovação, que agora é mais resistente à resposta humoral, à resposta dos anticorpos, se você já tem uma memória, muitas vezes ela às vezes consegue dar uma tapeadinha na sua memória e reinfectar alguém que já teve o vírus. Então a gente tem que ficar ligeiro. Se essa mutação vai ser resistente à vacina, ainda não sabemos. Espero que não. Ainda não sabemos. Geralmente, a resposta imunológica à vacina é um pouco diferente do que é o vírus normal. Em geral, a resposta às imunizações, às vacinas, as respostas são mais variadas. Então, para o vírus hackear isso e conseguir ultrapassar essas respostas, ele tem que ser mais ligeiro e ele tem que ser mais arrojado. Então, tudo leva a crer que a gente ainda tem uma proteção aí das vacinas em relação a essas variantes. Mas, meu amigo, não se iluda. Cedo ou tarde, uma dessas variantes vai conseguir trapacear as vacinas. Isso é de se esperar, né? A velocidade que esse vírus muda e tal. Então, é de se esperar. Provavelmente, alguma dessas mutações, e a vacina vai ter que ser, provavelmente, talvez, também sofrer um upgrade, né? Vai ter que ser reajustada. Então, assim como eu me lembro que antigamente a gente ficava instalando antivírus o tempo inteiro no computador, você tinha que ir comprando antivírus, porque um antivírus tinha aquele McAfee, né? Ficava comprando pela internet um antivírus que você tinha que atualizar, porque os vírus iam surgindo e o antivírus ia ter que ser atualizado no seu computador. E assim, provavelmente, vai ser com a vacina. A gente vai conseguir que essa vacina... Ou a gente consegue que essa vacina dê uma aniquilada e dá uma mudança aí no cenário, e aí tudo fica melhor, a gente tem tempo para pensar, ou essa vacina também vai ter que seguir o ritmo do vírus. E aí eu já vou falar mais ou menos as minhas perspectivas aí para o futuro. Bom, com isso, nós aqui do Brasa ficamos mais ilhados. Vários países fecharam as fronteiras com o Brasa. Os Estados Unidos estavam prevendo abrir a fronteira, fechou de novo. Portugal fechou a fronteira, todo mundo está fechando. Ninguém quer receber brasileiro agora. E, obviamente, essa mutação P1 provavelmente já vai correr o mundo logo mais, né? Já tem muitos países aí que identificaram que ela já vazou, né? Vai ser difícil segurar. Já encontraram aí a P1 na Itália, na Coreia, na Alemanha, em todos os lugares. Mas ainda essa mutação P1 não chegou a ser um caso igual no Brasil de infectar todo mundo, né? Ela já está presente, mas ela não entrou no roteiro aí da pandemia. Ela não ficou se espalhando como se fosse uma nova cepa. Não tem transmissão dessa nova cepa. Então, provavelmente elas vieram de turistas que saíram no Brasa, elas não estão rodando nesse país, mas tudo leva a crer que provavelmente elas devem estar em breve, a não ser que esses países tenham muito controle. Já aqui no Brasa, a situação já não é tão assim favorável nesse sentido. Teve um estudo aí que saiu com 31 pacientes, que desses 31, 42% já tinham a mutação P1, um estudo publicado aí sobre essa nova variante. Então, provavelmente aqui no Brasa já está rolando a todo vapor essa nova variante vagando por aí e transmitindo. Poucos dias depois aí desse primeiro estudo, que rolou em dezembro, com as pessoas em Manaus, no começo de janeiro foram coletadas novas amostras das pessoas em Manaus. E aí, em vez de 42% das pessoas que apresentavam essa mutação P1, 85% já apresentavam P1. Isso foi um número muito preocupante, ou seja, essa mutação está dominando tudo. Então, essa mutação é o que tem de suprassumo no coronão, é o que tem de mais atualização do coronão. Por quê? Ela traz a primeira mutação do coronão, que talvez deixe ele mais infeccioso, depois traz mais duas mutações, uma delas que eu falei para vocês, que é essa E484K, que deixa ele mais resistente. Então, é como se ele conseguisse driblar o sistema imune. Então, além dele ser mais infeccioso, pode driblar o sistema imune, ser mais resistente aos anticorpos e até aumentar os casos de reinfecção. Então, por isso que algumas pessoas estão tão preocupadas com essa variante de Manaus. E aí, mesmo que ela não seja mais mortal, só o fato dela infectar mais gente, isso já é preocupante, porque a grande questão pode ser no gargalo do sistema de saúde, como a gente viu que aconteceu em Manaus, com a questão de oxigênio, de vagas e etc. Mas é só graças a essa variante que o Manaus ficou no caos? Não. O Manaus já tinha ficado no caos antes com a outra variante. É que qualquer coisa que dá um upgrade e aumenta a infecção, você pode ter um colapso no sistema de saúde. Se já é um lugar frágil, aí você sente isso com uma capacidade maior, né? Você sente isso mais na pele. E Manaus aconteceu exatamente isso. Teve a primeira onda e a gente não teve nenhuma mudança no padrão aí de sistema de saúde lá. E aí a segunda onda, com uma maior infecção, realmente trouxe o caos. Mas a gente não pode só dar os créditos para essa nova cepa, que Manaus entrou no caos porque pegou uma nova cepa. Não é bem assim, né? Já ia entrar no caos com a outra cepa, como já entrou. Então, a grande preocupação de todo mundo é se realmente essa nova cepa de Manaus vai ser resistente à vacina. A gente já viu que a Pfizer já testou a variante de Londres e a da África do Sul, que são duas antes aí dessa de Manaus, que é a mais nova. As variantes da África do Sul e de Londres, elas continuaram sendo bem responsivas para a vacina. Ou seja, a vacina ainda está protegendo contra essas variantes, mesmo que elas sejam um pouco mais resistentes. A de Manaus, a gente ainda não sabe, porque ela traz mais um upgrade, mas provavelmente deve ter algum padrão de resposta ainda com essas vacinas. Vamos esperar aí os estudos, mas eu estou otimista em relação a essa variante e as vacinações. Agora, vamos pensar um pouquinho o que pode acontecer no futuro, nesse cenário todo, quais seriam as perspectivas para o nosso futuro. O primeiro ponto é que nós estamos vendo e acompanhando uma evolução de um ser vivo de perto com a ciência e com a nossa conexão. Então, nós estamos conseguindo agora ter muitos detalhes de como funciona a evolução e a disputa entre os seres vivos. A disputa entre o SARS-CoV e os seres humanos é muito clássica. O SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, ele fica o tempo todo tentando se adaptar, uma vez que ele vai tentando achar brechas, ele vai, de uma certa forma evolutiva, tentando achar maneiras de continuar nesse mundo. E conforme a gente vai também evoluindo, mais pessoas tendo anticorpos, mais vacinas, mais imunizações, o vírus também tem o seu poder de se adaptar a essas situações. Então nós vamos viver isso na prática como estamos vivendo. E muito vai depender de como nós, seres humanos, vamos colaborar, usar toda a nossa capacidade de raciocínio, de previsão, de programação, de colaboração, para que a gente consiga vencer o vírus, ou pelo menos ter aí uma vivência, né? Ou um mutualismo, ou um comensalismo, onde um não prejudica o outro, né? Então, ou onde os dois se ajudam. A gente viu que teve um caso aí, essa semana saiu um caso, um paciente que tinha linfoma e provavelmente com a provocação do sistema imunológico, ele conseguiu melhorar a resposta imunológica e, de uma certa forma, ajudar a luta dele contra o linfoma. Pode ser que esse vírus tenha uma mutação e a gente consiga viver em mutualismo ou comensalismo com ele. Isso seria o ideal. Mas o quanto esse vírus vai mudar, como ele vai mudar, quais são as modificações, as atualizações, vai depender muito também do padrão de infecção, quanto a gente vai deixar esse vírus infectar, se espalhar e a forma com que ele vai fazer isso. A maior preocupação são nos países que não existe um sequenciamento genético. Graças a Deus, esses turistas brasileiros de Manaus foram para o Japão, porque senão a gente ia demorar muito para descobrir essa cepa, por exemplo. Ah, mas o que adiantou descobrir? Adiantou porque vai isolando, vai se preparando, vai se programando, vai entendendo o comportamento, as mudanças, etc. Inclusive, até para fazer o sequenciamento genético, e se por algum acaso, alguma vacina começar a deixar de funcionar nesses vírus, as empresas de vacinação já têm que atualizar a vacina. Então é muito importante fazer o sequenciamento genético. Então a grande falha, a grande preocupação que a gente tem são nos países que não existe o sequenciamento genético e o Brasa se encontra entre eles. A gente tem sequenciamento genético aqui, mas não o quanto deveria. Mas tem países que nem têm o sequenciamento genético. E aí a gente fica um pouco mais preocupado. Então, um dos grandes riscos são nesses países aí, a gente tem uma divergência, uma diferença muito grande entre a capacidade dos países de ter isso tudo monitorizado, tudo checado. A gente tem uma diferença muito grande econômica e de desenvolvimento em cada país. E nada pode, né, impedir que a gente receba aí uma nova cepa de um país que não está estudando nada o vírus, não sabe nada. Ali o vírus ficou modificando pra caramba e alguém viaja para outro lugar e o vírus espalhou para o mundo de novo. Então isso provavelmente pode acontecer. Uma outra questão que a humanidade tem que ter cuidado é em relação a nosso convívio com animais silvestres e selvagens. Eu me lembro que logo quando começou o Covid, uma influencer super conhecida, que eu adoro ela, ela postou a foto dela com Covid abraçada com um cachorro. E aí eu comentei, né? Falei, pô, não abraça o cachorro, né? A gente não sabe se passa pro cachorro ou não, tal. E o vírus pode passar. Aí, né, me massacraram na internet. Aí, um dia depois, eu falei, não, pode acontecer, evitem os animais, etc. Bom, dois dias depois, saiu a notícia que um gato pegou Covid. E eu falei que era para tomar cuidado que os animais pegavam também. Aí a sociedade protetora dos animais... A sociedade não, né? Algumas pessoas vieram me massacrar. Você estava falando para matar gato. Não, não estou falando para matar gato. Enfim, qual é o raciocínio? A gente não sabe o padrão desse vírus. Ele é um ser vivo. E ele vai querer contaminar o vírus. Ele precisa de outras células para ele se multiplicar. Ele vai querer contaminar outros seres. Pode ser o ser humano, pode ser o cachorro, pode ser o gato. E aí, uma das coisas que a gente viu, inclusive, que foi uma das mutações que aconteceram nos vírus, no SARS-CoV-2, veio de uma fazenda de visões, né? Visions, que são os visõezinhos, aquela tipo um mamíferozinho que tem uma pele que eles cultivam na Dinamarca para tirar a pele e fazer casaco de pele, o casaco de pele de visão. E essas fazendas foram contaminadas. O ser humano passou o covidão para o bichinho e os bichinhos começaram a passar para os outros e, de repente, um ser humano pegou do bichinho. Então, rodou. O vírus rodou. Quando o vírus rodou, veio já diferente, porque no bicho o vírus sofreu uma mutação. E aí, resultado, né, catastrófico, a Dinamarca mandou matar 17 milhões de visões e as fazendas, né, provavelmente sofreram não só um colapso, como um desastre ambiental, como uma preocupação em todos os sentidos, né? Com o bichinho, com o ser humano, com a economia, de tudo. Então, foi realmente um desastre e isso deveria servir como aprendizado, né? E, ironicamente, esses visões, a maior parte desses visões, eles são cultivados para casaco de pele para a China e para a Ásia toda, para aquela região toda. Então, o mais importante é a gente tem que ficar de olho e tomar muita precaução com a nossa racionalidade, com a nossa sapiência. Isso vai ajudar a gente a vencer mais rápido. E as viagens? O que vai acontecer com as vezes? O que vai acontecer com o humor, né? Agora das pessoas. A gente estava acreditando, né? Uma doce ilusão de que ia virar 2021, surgiu a vacina, tudo veio meio junto, aquele otimismo, ah, agora vai ter vacina, vambora. Então eu fui vacinado, já postei lá, né? Eu não fui, né? Só tô imaginando. Fui vacinado, postei ali no Instagram, acabou, chega dessa doença e coloco toda a minha fé de que realmente agora, daqui a alguns meses, está tudo controlado, 2022 eu poder viajar tranquilo, sem máscara, etc e tal. Quando que vai acabar esse pesadelo? Então, a gente tava com esse achismo, né? Esse sentimento positivo que é muito bom. Mas, entretanto, todavia, provavelmente não vai ser tão assim. A gente sabe que essas mutações vão acontecer e pode ser que uma delas aí consiga vingar e não ser protegida com a vacina. Então a gente tem que se preparar para que a gente tenha que ter uma adaptação um pouco mais longa. Então, para viagens, tem dois grandes pensamentos. Alguns lugares fizeram o que fizeram com o Brasil, tipo, fechou, não vai ter. E outros lugares vão ter que se adaptar, né? Vai ter que ter o PCR no aeroporto, vai ter que ter um método aí de você poder viajar com segurança. Então, provavelmente, a empresa, né, a indústria toda de turismo devem sofrer algumas modificações. Eu acredito muito que a gente vai ter que nos adaptar até mais do que nós achamos. Então, vai rolar, nesse próximo período, talvez uma leve correntezinha de pessimismo, uma vez que a gente acreditava que, nossa, ia virar o ano, acabou tudo. Então, depois desse pessimismo, a gente vai ver que essas mutações vão estar aí, que tudo bem, não vai ter nada demais. Algumas vão ser mais preocupantes, outras não. A gente vai aprendendo a lidar, o ser humano vai estudando cada vez mais, as vacinas surgindo, a gente entendendo o tratamento, as pessoas já ficando com uma memória celular melhor, o sistema imune já provocado tem a sua memória imunológica. Então a gente vai aprendendo a lidar com tudo e logo mais, espero eu, que a gente viva em comensalismo com o SARS-CoV-2. Eu acredito que não é tão breve quanto a gente pensava, mas eu acredito que num futuro um pouco mais a médio prazo, nós teremos o controle dessa situação e a gente não vai, de uma hora para outra, dormir, acordar e piscar os olhos e realmente tudo voltar ao normal, poder ter festa, poder ter tudo sem preocupação nenhuma. Não, a gente vai ter que ir aos poucos. Ah, agora adaptou isso aqui. Ah, isso aqui dá para fazer assim agora. Ah, isso aqui dá para testar e depois tá liberado. Então, aos poucos, a gente vai nos adaptando. E esse vírus foi um aprendizado para que a gente consiga saber aí colaborar com o nosso processo da humanidade, não apenas individualmente, mas falando no coletivo. Senhoras e senhores, mais atualizações aí da nossa pandemia em breve, nesses episódios exclusivos e especiais aqui do nosso DupraCast. Eu sou muito otimista quanto à nossa humanidade, nossa evolução. Gosto muito de analisar tudo que a gente vem conseguindo conquistar, até inclusive durante essa pandemia. Então, esse episódio não é um episódio alarmante, sim informante, para que você, com informações, possa se preparar, possa saber que vai rolar ainda mais uma correntezinha, talvez, de pessimismo, mas que isso não vai ser o fim do mundo, que pode ser que algum vírus seja resistente à vacina, não vai ser o fim do mundo, e vambora, vamos seguindo. Vida que segue, observação se mantém, curiosidade sempre. Vamos lá, melhores do que ontem, e eu espero vocês no nosso próximo DuplaCast.